Lição 2. Uma família bíblica. Objetivos da lição. Ao final dessa lição, o aluno deverá, primeiro, entender como o casamento deve refletir os relacionamentos na Trindade. Segundo, compreender a perspectiva de Deus sobre ter filhos. Terceiro, entender como a queda afetou os relacionamentos nos casamentos e famílias. Quarto, apreciar como o propósito redentor de Deus é cumprido apesar das falhas humanas. Quinto, compreender que obedecer ao plano de Deus pode ajudar qualquer família a ser uma família redimida. Efeitos dos relacionamentos familiares. Neste curso, nós iremos aprender principalmente sobre a família que vive junta em uma única residência. Muitas diferentes combinações de pessoas formam os grupos que vivem juntos em uma mesma casa e são chamados de famílias. Existem famílias com um dos pais, famílias divididas pelo divórcio, famílias formadas por um segundo casamento, famílias que adotaram uma criança, famílias com diversas gerações e famílias que estão temporariamente abrigando uma criança ou adulto. Cada um de nós tem um conceito mental do que família significa. As discussões sobre família criam diferentes emoções em nós, dependendo de nossas experiências pessoais. Como a infância nos afeta. Talvez você tenha memórias maravilhosas da sua infância, ou talvez você lute com a raiva por causa das suas experiências na infância. Talvez os membros da sua família frequentemente ajudam e encorajam um ao outro, ou talvez eles se evitam e só têm conflitos quando estão juntos. Você pode sentir que a sua família tem sido um grande fundamento e ajuda para a sua vida, ou talvez a sua casa se pareça com um ambiente aprisionador e doloroso do qual você está ansioso para escapar. Talvez ver famílias que parecem melhores do que a sua faz você sentir que a sua família falhou com você. A nossa compreensão sobre a nossa família é importante, porque isso influencia o nosso entendimento de vida e de quem Deus é. A Bíblia fala sobre Deus ser o pai do seu povo. O nosso relacionamento com os nossos pais, especialmente com o pai, molda o nosso conceito sobre o Pai Celestial. Se o nosso pai humano foi ausente, abusivo, negligente, exigente, manipulador, indiferente ou ofensivo em qualquer forma, o nosso conceito de Deus como Pai provavelmente será danificado. Até nos familiarizarmos com Deus através da Sua palavra, da vida de Jesus e da nossa caminhada pessoal com Ele, nós poderemos encontrar dificuldade em vê-lo como um bom Pai. Ele realmente é um bom Pai, o qual ativamente protege e provê para os seus filhos. Ele ouve e fala com os seus filhos, guia-os e se deleita em seu bem-estar. Deus pode nos ajudar a remoldar o nosso entendimento sobre Ele enquanto o conhecemos mais. Para aprender mais sobre como você pode renovar o seu entendimento de quem Deus é, veja a lição 4 do curso Formação Espiritual, de Shepherd's Global Classroom. Como as diferenças espirituais nos afetam. Alguns de nós foram rejeitados pelas suas famílias por seguirem a Cristo. Jesus disse que devemos saber que poderá haver perseguição de membros incrédulos da família por causa da nossa devoção a Ele. Em muitos lugares, os crentes são traídos, humilhados, negligenciados, abusados ou mortos por seus próprios parentes que rejeitaram a Cristo. Antes de continuar com a lição, leia Mateus 10, 21 a 22, 28, 32 a 39. Depois de ler esses versículos, discuta as seguintes questões. De acordo com essa passagem, o que o crente deve esperar que aconteça? Quais promessas são dadas aqui? Como os crentes devem pensar sobre a perseguição? Outros de nós podem não ter experimentado a perseguição de familiares, mas ainda experimentam dificuldades no relacionamento por causa da fé. Talvez os relacionamentos na nossa família sejam tensos, distantes ou limitados, porque como crentes, a nossa vida é muito diferente da vida desses familiares. Nós podemos ser desrespeitados ou mal compreendidos. Parentes podem tentar impedir o nosso ministério. Até mesmo Jesus experimentou essas dificuldades. Marcos 3:21, João 7:3 e 5. Então não devemos ficar surpreendidos se também passarmos por isso. Sua família e você. Em alguns minutos, você irá se apresentar para os seus colegas de classe, mas não dirá somente o seu nome. Você irá compartilhar quem você é no contexto da sua família. Primeiro, pense sobre todos os diferentes títulos que você tem na sua família, tais como filho ou filha, marido ou esposa, pai ou mãe, tio ou tia, avô ou avó. Você consegue pensar em títulos adicionais? Você provavelmente tem muitos títulos. Quais outros papéis ou lugares você ocupa em sua família? Você é o mais velho ou o mais novo? É o provedor financeiro? É quem toma conta da casa? É um cuidador de uma pessoa idosa ou deficiente? Pense em outros papéis e responsabilidades que você tem na sua família. Apesar de como você possa se sentir em relação aos seus parentes próximos ou distantes, eles são seus. Talvez a sua família esteja quebrada, carregando marcas de dor e sofrimento. Talvez as pessoas tenham inveja da sua família porque vocês parecem ser perfeitos. Você tem um bom casamento, filhos inteligentes e saudáveis e uma casa preenchida com amor, paz e risadas. Quer a sua família pareça fraca, quer pareça forte, Deus está interessado e envolvido na sua família. Ele tem um plano para a sua família. Desenhe uma estrela ao lado dos nomes daqueles com quem você tem um relacionamento próximo e bom. Desenhe um triângulo ao lado dos nomes de quem você tem um relacionamento limitado e um quadrado ao lado dos nomes daqueles que você está desconectado, por qualquer que seja o motivo. Há pessoas que você considera como parte da sua família, embora não sejam realmente parentes. Pessoas que comparecem em todas as reuniões familiares e celebrações como se fossem da família? Escreva seus nomes e os circule. A primeira família humana. O primeiro casamento. Adão e Eva foram a primeira família humana. Um marido e uma esposa, um macho e uma fêmea, uniram-se em casamento. No primeiro casamento, Adão declarou: "Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Gênesis 2:23. O próximo versículo dá a definição bíblica de casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Essa mesma frase é repetida no Novo Testamento em Mateus 19:5 e Efésios 5:31. A união de um homem e de uma mulher para ser uma só carne é um comprometimento incondicional, uma promessa diante de Deus e dos homens, a qual deve durar por toda a vida. O casamento é um milagre triplo. É um milagre biológico pelo qual duas pessoas se tornam uma carne. É um milagre social através do qual duas famílias são enxertadas juntas. É um milagre espiritual no qual o relacionamento conjugal representa a união de Cristo com a sua noiva, a Igreja. The Woman's Study Bible, Thomas Nelson, Inc., 1995, 9. O casamento reflete os relacionamentos na Trindade. O casamento é projetado para refletir o caráter de Deus e os seus relacionamentos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram e sempre estarão se relacionando uns com os outros. Cada um é único em seu papel. Mas todas as pessoas da Trindade são permanentemente um e têm uma essência. No relacionamento entre as pessoas da Trindade, nós vemos unidade, intimidade, fidelidade e amor constante. O casamento bíblico é padronizado a partir desse maravilhoso relacionamento. O plano de Deus é que cada marido e cada mulher sejam puros em seu amor e compromisso um com o outro por toda a vida. O relacionamento do casamento humano deve refletir o relacionamento entre a Trindade nestas três formas. Primeiro, o casamento deve ser um compromisso incondicional e exclusivo com o outro. Segundo, o casamento deve ser um relacionamento de amor doador. Terceiro, o casamento deve ser um relacionamento frutífero. O primeiro mandamento. Durante o primeiro casamento, que foi conduzido pelo próprio Deus, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1:28. Frutificar e multiplicar é o primeiro mandamento dado por Deus na Bíblia. O casamento é projetado para ser um relacionamento frutífero de amor doador. A reprodução no casamento glorifica o Criador quando o marido e melhor juntos avançam a obra criativa de Deus e trazem mais pessoas para o relacionamento familiar. Que privilégio e que responsabilidade! Antes de continuar com a lição, ouça. Salmos 127, 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Essa passagem usa metáforas para descrever os filhos. Quais são elas? Baseado nessas metáforas, o que nós devemos pensar sobre os nossos filhos? A Bíblia nos mostra que os filhos são um presente, uma herança preciosa. Não se deve pensar neles meramente como resultados de uma relação sexual. Quer as circunstâncias ao redor da concepção de um filho sejam ou não desejadas ou certas, o doador da vida é intencional na concepção e no nascimento de cada filho, incluindo você e eu. Deus tem um propósito para cada pessoa. Não importa as circunstâncias do seu nascimento. Sim, filhos são um presente de Deus, mas eles também são um presente dos pais para Deus. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Malaquias 2:15. Filhos são uma confiança sagrada. Deus espera que os pais criem seus filhos para cumprir o seu próprio propósito. Deus quer usar os nossos filhos para promover o seu reino. Gênesis 18:19. Deus confiou a nós a preparação dos nossos filhos para uma vida de servidão a Ele. Deuteronômio 6:2. Nós não estamos os criando para nos servirem ou para cumprirem os nossos sonhos. Nós devemos vê-los como flechas a serem atiradas para acertar o alvo que Deus tem para eles. A queda e a ruptura da família humana. Em Gênesis 3, a única família perfeita a existir caiu em um estado de ruptura e absoluta necessidade de um Salvador. Adão e Eva pecaram, e a maldição da morte caiu sobre toda a humanidade. O relacionamento entre Adão e Eva foi permanentemente danificado, e eles foram separados de Deus. Homem e mulher sofreram maldições adicionais. O parto seria doloroso. Os maridos iriam abusar da autoridade. As esposas seriam desafiadoras e desrespeitosas. O trabalho seria frustrante e difícil. É importante pontuar que o parto não era parte da maldição. A dor no parto é o resultado da maldição, mas o parto em si sempre foi um plano maravilhoso de Deus para produzir a próxima geração. O trabalho também não era uma maldição, mas a dificuldade do trabalho foi uma maldição. Na verdade, os outros mandamentos que Deus deu para Adão e Eva em Gênesis 1:28 indicam que nós somos feitos para o trabalho. O trabalho é uma das formas de refletirmos a imagem de Deus. O plano perfeito de Deus para a família foi distorcido, porque as pessoas aceitaram as mentiras de Satanás. Gênesis 4 continua a revelar a ruptura da família humana caída. Leia Gênesis 4, 1, a primeira gravidez e o primeiro nascimento. Esse versículo cobre um período de 9 meses, o tempo entre a concepção de uma criança e o seu nascimento. Pare para imaginar como devem ter sido esses 9 meses de gravidez de Eva, enquanto ela tentava compartilhar seus medos e alegrias com Adão. Não havia ninguém para dar conselhos a ela, ninguém para responder às suas perguntas. Sua barriga crescendo, os chutes do seu bebê e o processo de nascimento com as suas contrações e dores eram a primeira experiência para qualquer mulher. Não é de se surpreender com o que Eva disse no nascimento de Caim: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem." Gênesis 4, 1. O tempo passou, e no versículo seguinte, nós aprendemos sobre uma segunda gravidez e um segundo nascimento. Agora, Adão e Eva têm uma família de 4. A segunda metade do mesmo versículo é um resumo sobre as profissões dos seus filhos. No versículo 3, os meninos são homens crescidos, e nos versículos seguintes, lemos a trágica história do primeiro assassinato. O filho mais velho de Adão e Eva matou o seu irmão em um ato de raiva e inveja. Você pode imaginar o choque, a tristeza, as dúvidas, a mágoa e a dor? A sua resposta para essas perguntas pode ser: sim, eu posso imaginar. Na verdade, eu experimentei algo parecido. Deixe-me encorajá-lo. Você não está sozinho. A sua família é resgatável. Existem boas notícias para todas as famílias. Gordon Wyndham escreve: a mensagem do Gênesis é uma história da graça triunfante apesar do pecado humano, da graça triunfante mesmo em famílias quebradas pelo pecado. O livro começa no topo com a criação do mundo, culminando com a criação da humanidade à imagem de Deus, e Deus declarando que tudo o que ele fez era muito bom. É apenas no capítulo 3 que as coisas começam a dar errado, com desobediência, conflito e morte, substituindo a obediência, a harmonia e a vida. As coisas ficam piores no capítulo 4 e alcançam o seu ponto mais baixo no capítulo 6, onde é dito que a terra está cheia de violência. Gênesis 6, 11 e 13. Gordon Wyndham escreveu em Family in the Bible, editado por Richard S. Hess e M. Daniel Carroll R., Grand Rapids, MI, Baker Academic, 2003, 29. Ruptura na família de Abraão. Mais à frente, em Gênesis, nós lemos sobre Abraão, o pai da nação dos hebreus, Gênesis 11, 27 a 25, 11. Deus mudou os nomes de Abraão e Sarai para Abraão e Sara em Gênesis 17, 5 e 15. Foi através da família de Abraão que Deus trouxe o Salvador à família humana. Esterilidade. Veja a lição 10 para mais detalhes sobre este tópico. Gênesis 11 lista a genealogia de Abrão, que foi um descendente de Sem, filho de Noé. Gênesis 11, 30 nos diz que Sarai, a esposa de Abrão, não era capaz de ter filhos. Esse versículo é um versículo de lágrimas, angústia, mágoa, frustração, futilidade, raiva e pesar para muitos que o leem. Se você pode colocar o seu nome no lugar de Sarai, saiba que você não está sozinho. Para aqueles que amariam ter filhos, mas estão experimentando a infertilidade, ler passagens como Gênesis 1:28 e Salmo 127, 3 a 5, causa grande dor e tristeza. É natural sentir que a falta de filhos é uma punição ou uma maldição. A verdade é, você não é menos importante para Deus porque você não tem filhos. Você não foi esquecido. A sua infertilidade não significa que a sua família é falha. Outros também experimentaram essa mesma tristeza profunda. A maneira em que um casal lida com a infertilidade, juntos e como indivíduos, é muito importante. Escolhas insensatas podem levar a mais problemas, como vamos ver na vida de Abrão e Sarai. Esperando por uma promessa. Após a morte de seu pai, Abrão se tornou o patriarca de sua família. Deus prometeu fazer de Abrão uma grande nação, Gênesis 12, 2, e prometeu dar aos seus descendentes a terra de Canaã, Gênesis 12, 7. Abrão tinha agora 75 anos, Gênesis 12, 4, e Sarai era 10 anos mais jovem, Gênesis 17, 17. Ela era uma mulher de 65 anos com uma beleza incomum, Gênesis 12, 11, ainda estéril, e já havia passado dos anos de fertilidade. Os anos continuaram a passar, e ainda não havia filhos, embora a promessa de Deus tenha sido claramente renovada em Gênesis 13, 14 a 17. Abrão parecia já ter desistido da possibilidade de ser pai de um filho de sangue, porque em Gênesis 15, versículos 2 a 3, ele diz a Deus que seu servo é o seu herdeiro. O Senhor respondeu: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Gênesis 15, 4. Então, Deus deu a Abrão uma segunda imagem da promessa de inúmeros descendentes, e Abrão creu no Senhor. Gênesis 15, 6. Pense em como devem ter sido esses anos de espera para Sarai. Por mais doloroso que o julgamento dos outros tenha sido para Sarai, foi a sua própria decepção, aguda, que mais machucou. Ela provavelmente desejou não apenas a realização de ser mãe, mas também a honra e o respeito dedicado às mães em uma sociedade onde, de outra forma, a mulher não valia muito. Nós sabemos que a infertilidade masculina pode ser a causa da falha na concepção, mas não havia esse tipo de conhecimento biológico no mundo de Sarai. A identidade de Sarai como mulher, como alguém de valor, dependia da sua concepção e amamentação de bebês. Ela não ganhava valor aos olhos dos homens ao ser uma pessoa justa e fiel, mas ao produzir herdeiros masculinos para o seu marido. Um útero vazio significava uma vida vazia. David e Diana Garland, Flowered Families of the Bible, Grand Rapids, Michigan, Brazos Press, 2007, 21 a 22. Soluções humanas e resultados dolorosos. Quando Abrão tinha 85 anos de idade, Sarai teve uma ideia, uma solução de como Abrão poderia ter um filho. A serva de Sarai poderia ser a mãe biológica do seu filho. Gênesis 16, 1 a 4. Mas o que Abrão e Sarai esperavam ser uma solução perfeita destruiu a paz em sua casa quando Agar engravidou. O que parecia tão certo havia sido muito errado. Quando as pessoas falham em confiar nos planos e no tempo de Deus, relacionamentos quebrados e sentimentos feridos são as consequências naturais. Nos anos que seguiram, tensão, feridas, desentendimentos, problemas de comunicação, raiva, abandono e desespero se multiplicaram. Gênesis 16 a 21. Não apenas na casa de Abrão e Sarai, mas na família do seu sobrinho Ló. Famílias imperfeitas. Abrão foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, a linhagem sanguínea através da qual Jesus nasceria. Parece que Abrão estava arruinando o plano de Deus, bem como os outros membros da sua família. O exemplo deles era de uma família muito imperfeita. Em Gênesis 49, 33, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e suas esposas já haviam morrido. Juntos com os filhos de Jacó, eles foram uma família de falhas desastrosas e imperfeições. Brigas, discussões, favoritismo, engano, abandono, rivalidade entre irmãos, estupro e incesto foram parte da história da família. Nenhuma dessas palavras descreve uma família próspera e pacífica. Infelizmente, essa história pode ser repetida ao longo da Bíblia e por todo o mundo nos séculos desde então. É claro, mesmo nessas famílias houveram momentos de alegria, belas histórias de amor e até mesmo alguns homens justos. Mas em tudo isso, Deus nunca abandonou o seu plano de redimir a humanidade, nem mesmo mudou o seu propósito para a família. Se você continuar lendo o Antigo Testamento, irá descobrir um lindo tema de redenção através da história da família hebreia. Muitos eventos apontaram para Jesus. Abraão oferecendo Isaac, a Páscoa e a fuga dos israelitas da escravidão no Egito, o livramento de Raabe do julgamento e a sua inclusão no povo de Deus. E muitos outros acontecimentos lindamente ilustraram a promessa de que um Salvador viria para redimir a humanidade. A obra redentora de Deus nas famílias. Efésios 5 nos diz que Deus projetou o casamento para ser uma imagem do relacionamento entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Assim como Cristo, o cabeça, doa-se pela Igreja, cada marido, como cabeça do lar, deve se doar pela esposa. Da mesma forma, cada esposa deve seguir o exemplo da Igreja. Assim como esta se submete a Cristo, cada esposa deve se submeter ao seu marido. A queda da humanidade desfigurou o projeto original de Deus para as famílias e trouxe consequências destrutivas para o relacionamento conjugal. Toda família encara as consequências da queda da humanidade no pecado. Porém, Jesus veio para redimir todas as coisas, incluindo o casamento. Ele veio para redimir e restaurar tudo o que o pecado danificou e estragou. Onde nós não conseguimos viver o plano de Deus corretamente para o casamento, Jesus perfeitamente cumpriu o padrão de Deus. Jesus amou a Igreja o suficiente para morrer por ela. Ele se submeteu perfeitamente ao plano de Deus Pai. Jesus é o completo e perfeito cumprimento do projeto de Deus e do que os nossos casamentos falham em fazer: amar e submeter-se. Christina Fox, Redeeming Marriage. Retirado de cbmiw.org. Jesus não apenas cumpre a vontade de Deus em sua própria submissão perfeita e amor perfeito, mas ele capacita maridos e esposas a superarem as tendências destrutivas que são naturais da humanidade caída. Pela sua graça, maridos e esposas podem cumprir o projeto de Deus para o casamento quando eles vivem pelo poder do Espírito Santo. Efésios 5:18. Nenhuma família é perfeita, mas Deus deseja redimir cada família. A graça de Deus pode trabalhar nas famílias, capacitando os indivíduos para se tornarem o que Deus originalmente quis que eles fossem. Enquanto os membros das famílias escolhem obedecer às instruções de Deus, a sua obediência ajuda a superar alguns dos defeitos e deficiências que são naturais para todas as famílias. As consequências da queda que afetam os relacionamentos humanos são diminuídas quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Por exemplo, quando um marido piedoso obedece às instruções de Deus em Efésios 5, ele supera a sua tendência natural de usar a sua autoridade sobre a esposa de forma egoísta. A sua obediência a Deus é redentora, porque ela diminui os efeitos danosos da queda. Essa obediência pode possivelmente motivar a sua esposa a submeter-se a ele. Quando uma esposa se submete ao seu marido em obediência à instrução de Deus, Efésios 5:24, ela está superando a sua tendência pecaminosa de resistir à autoridade do marido. A sua obediência a Deus é redentora, o que ajuda o seu relacionamento a ser mais como o que Deus deseja para o casamento. 1 Coríntios 11:3, 1 Pedro 3:1 a 7. O fato de Deus ter dado instruções redentoras às famílias cristãs nos mostra que os relacionamentos familiares são muito importantes para Deus. A responsabilidade bíblica da família. As responsabilidades dos pais e avós. Existem muitas passagens nas Escrituras que falam da necessidade dos pais e avós ensinarem os seus filhos e netos nos caminhos de Deus. Nós iremos brevemente considerar três delas. Antes de continuar com a lição, ouça. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que esse versículo está dizendo? É o plano de Deus para os pais que eles ensinem os seus filhos a conhecerem e a obedecerem a Deus. A forma como os pais lideram, instruem, corrigem e capacitam os seus filhos deve refletir a forma como Deus faz essas coisas para os seus filhos. Antes de continuar com a lição, leia Salmos 78, 1 a 8. Resposta às seguintes perguntas. Quantas gerações da família são mencionadas nessa passagem? Qual é a responsabilidade de cada geração? O que as gerações mais velhas devem ensinar às gerações mais novas? O Salmo 78 transborda com a incrível graça e misericórdia de Deus. Esse capítulo fala da sua obra na família de Israel, do tempo em que eles deixaram o Egito até o reinado do rei Davi. Esse salmo deve dar esperança aos leitores nas circunstâncias de suas famílias. Antes de continuar com a lição, leia. Deuteronômio 6, versículos 1 a 9. Olhando nessa passagem, quais são algumas exigências feitas a nós para cumprirmos como povo de Deus? Essa passagem é parte do discurso de Moisés para os israelitas, pouco antes de entrarem na Terra Prometida, a qual Deus estava os dando. Eles estavam aprendendo como ser o povo de Deus e o que significa pertencer a Deus. As verdades nesses versículos ainda são fundamentais para vivermos como povo de Deus. Deus nos ordena a ouvirmos a sua palavra em obediência, a fazer o que ele exige de nós. Versículos 3 a 4. Nós devemos, primeiro, amar o Senhor com todo o nosso coração, alma e força. Versículo 5. Segundo, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Versículo 6. Terceiro, diligentemente ensinar os nossos filhos a seguirem a palavra de Deus. Versículo 7. Quarto, guardar constantemente a palavra de Deus em nosso coração e em frente de nós. Versículos 8 a 9. Observe que esses mandamentos são para todas as gerações. Versículo 2. Deus coloca os pais e avós como responsáveis por ensinarem os seus filhos e netos a viverem para ele. Por quanto tempo? Todos os dias da sua vida. Versículo 2. Deus nos diz que os pais devem ensinar aos seus filhos os seus caminhos ao longo do dia, todos os dias, por todos os lugares que forem e em tudo o que fizerem. Versículos 7 a 9. A educação espiritual dos filhos era responsabilidade dos pais. O ensinamento seria diário através do exemplo dos pais, bem como através da repetição da lei. A importância desse mandamento é vista na extensão de até onde os pais deveriam ir para ensinarem os seus filhos. Isso era mais do que ensinar os fatos da lei. Era para ser uma demonstração de um estilo de vida tecido na tapeçaria da vida cotidiana. A criatividade foi necessária para ensinar a perceber Deus enquanto se estava envolvido em tarefas cotidianas da família. The Woman's Study Bible, Thomas Nelson, Inc. 1995-292. Os pais não devem apenas ensinar a sua mente aos seus filhos, mas também o seu coração. Eles não devem apenas ensinar os seus filhos os fatos sobre Deus, mas também a aplicação prática de como viver em um relacionamento com Deus e em obediência a Ele. Os pais ensinam os seus filhos com instruções verbais e com exemplos de vida. Ambos são essenciais. Essa passagem pode parecer simples, mas também é muito importante. Essas verdades e mandamentos fornecem propósito e direção aos indivíduos e às famílias. Assim como os pais continuamente buscam conhecer melhor a Deus e obedecer completamente a Ele em todas as coisas, eles ensinam os seus filhos a fazerem o mesmo. Os pais devem ter uma atitude de aprendizado e obediência ao longo da vida. Esse é um exemplo para os seus filhos, e isso dá a eles uma fome por Deus. Família, campo de treinamento para amar os outros. Antes de continuar com a lição, leia 1 João 4, 7 a 13, 19. O tema dessa passagem é o amor. Para conhecer a Deus na riqueza de quem Ele é, nós devemos amar uns aos outros. Um ao outro inclui a nossa família. Uma das razões pela qual Deus nos deu uma família é para que possamos aprender a amar os outros. Enquanto aprendemos a mostrar amor para os membros de nossa família, mesmo quando é difícil, nós nos tornamos mais parecidos com Deus, porque Deus é amor. Versículo 8. Quando membros da família, seja espiritual, seja biológica, amam uns aos outros, eles provam que nasceram de Deus. Versículo 7. Enquanto amam uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado neles. Versículo 12. Deus não apenas exige que amemos os outros. Ele nos amou primeiro. Versos 9 a 11, 19. Ele nos amou ao enviar Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Versículo 10. O amor de Deus por nós é a motivação para o nosso amor pelos outros. Versículo 11. Amar a família pode ser fácil para alguns e extremamente difícil para outros. Mas todos nós podemos ter o que precisamos para obedecer ao mandamento de Deus. Deus permanecendo em nós através do Espírito Santo. Versículos 12 a 13. Deus nos chama para amarmos uns aos outros, incluindo os nossos pais, cônjuges e filhos. Amar a nossa família não significa aprovar o errado e o mal. Não significa que nós não exigimos responsabilidade. Significa que queremos o que é melhor para os membros da nossa família e estamos dispostos a nos doarmos pelo seu bem. Oração. Separe um momento para orar e agradecer a Deus pela sua família. Ore pela sua família. Ore sobre as dores e falhas, celebrações e alegrias. Personalize as palavras de Deuteronômio 6, 4 a 9, fazendo delas uma oração de submissão e súplica.